Doutor Fábio, boa tarde.
Boa tarde.
Quando se fala em acidente do trabalho, as pessoas costumam não dar muita importância para isso, né? Muitos trabalhadores, inclusive, não se cuidam, às vezes, no ambiente de trabalho, ou não dão valor. As empresas também não dão valor a isso?
Nós vemos realidades diferentes, né? Há empresas que são preocupadas com essa questão, sabem que todo investimento em saúde e segurança do trabalhador, né, em meio ambiente de trabalho, é um investimento que tem um retorno, né, além de ser necessário, mas há empresas, há empresários que não se atentaram ainda para a importância do assunto. Nós temos muitos problemas ainda em relação a isso.
Qual tipo de atitude que se toma quando você tem empresários que resistem a esse tipo de prática e também trabalhadores?
Na parte do Ministério Público do Trabalho, nós atuamos aí com base primordialmente em denúncias. Nós vamos fazer a investigação se nós constatarmos que o empregador, o empresário, a sociedade empresarial, ela não dá atenção devida ao assunto, descumpre normas relativas a esse tema, nós vamos buscar que eles mudem a sua conduta. Isso nós buscamos inicialmente através de uma espécie de um acordo, né, com o empresário. Agora, se não for possível, ele pode ser acionado através de uma ação civil pública para se ajustar àquilo que a legislação exige.
A maior parte das denúncias são em que setor?
Olha, hoje nós temos uma preocupação bastante grande da parte da instituição do Ministério Público do Trabalho com alguns segmentos, né? Inclusive, há um projeto nacional que está iniciando com relação ao meio ambiente de trabalho nos frigoríficos. Os frigoríficos hoje são um segmento que tem atraído a atenção da sociedade como um todo, né? Pelos adoecimentos, pelos acidentes de trabalho. E o Ministério do Trabalho tem começado a se concentrar também um pouco mais na realidade dessas empresas.
Doutor Fábio, você acha que o trabalhador tem a sua percentual de culpa também? Ou seja, ele não exige os equipamentos de segurança, ou às vezes ele é relapso e não usa?
Olha, pode até haver situações, né, de acidentes particularizados em que o trabalhador realmente contribui para a ocorrência do problema. Mas analisando a situação de um modo mais global, né, de forma macro, nós temos que ter em conta que a responsabilidade, inclusive pelo treinamento, pela formação, né, e pela educação mesmo, em termos de saúde e segurança no trabalho, do trabalhador é do empregador. O empregador tem que treinar, o trabalhador tem que dar a formação adequada e tem que muitas vezes até punir aquele empregado relapso, que não usa o equipamento de proteção, que não cumpre as normas de saúde e segurança que seriam exigíveis. Então, o empregador, ele é o maior responsável pela prevenção, sem dúvida, e deve cobrar do empregado que cumpra a sua parte também. Ele tem poderes para isso e tem como, inclusive, punir o empregado que não faça a sua parte.
Doutor Fábio, existe uma legislação e critérios de segurança para empresas de portes diferentes e que atuam em áreas diferentes, é isso?
Existem normas específicas para determinados segmentos, né? ou para determinados tipos de atividades. Nós podemos dizer que temos uma legislação geral, né, de saúde e segurança no trabalho, que é aplicável a todos os segmentos, mas há essas normas específicas aí para determinados segmentos.
Para a construção civil, por exemplo, as normas são mais rígidas?
Na construção civil, nós temos aí uma legislação que nós podemos dizer que é bastante avançada. Existe a norma regulamentadora número 18 do Ministério do Trabalho e Emprego, que ela é bastante minuciosa aí na exigência, né, das medidas necessárias nos canteiros de obra, das medidas que devem ser concedidas aos trabalhadores da construção civil. Então, até pela qualidade da norma, é que se tem essa visão de que há uma exigência maior. Mas é porque realmente é uma atividade que representa bastante risco e exige várias medidas aí de prevenção, né?
Muitas denúncias numa cidade como Maringá, que tem um grande número de construções?
Temos, mas aqui em Maringá nós temos a particularidade da atuação do Comitê Diretor de Incentivo à Formalidade na Construção Civil, que é um comitê formado aí pelo Sindicato sindicatos da categoria econômica e profissional e com alguns parceiros que têm uma atuação bastante importante aí na prevenção de acidentes, na correção e melhoria dos meio ambiente de trabalho dos canteiros de obra, né? Então isso tem favorecido a melhoria da situação e diminuído também gradativamente, cada vez mais, os problemas de acidentes nesse segmento, né?
Ou seja, os riscos de acidente na construção civil ainda estão nas construções de pequeno porte, que quase sempre são informais.
Isso nós podemos dizer que ocorre, porque a informalidade realmente contribui para a ocorrência desses problemas. Mas grandes obras em que eventualmente a legislação não esteja sendo cumprida podem também representar riscos, né? Fora de Maringá, dessa realidade que eu mencionei, as grandes obras ainda são as mais preocupantes, né? Mas aqui talvez nós possamos dizer realmente que as pequenas obras acabam representando muitas vezes um risco maior do que as grandes obras.
O país melhorou muito nos últimos anos. Se nós pensarmos aí nos últimos 20 anos, que houve uma mudança na economia, houve uma mudança também em relação à segurança do trabalho?
Eu acredito que nós podemos dizer que sim. Há muito que ser feito, não podemos nos orgulhar de muita coisa também, mas nós não podemos deixar de reconhecer o avanço. Até se pensarmos em 20 anos, como você mencionou, há 20 anos atrás pouquíssima coisa se falava a respeito de saúde e segurança no trabalho. A própria expressão meio ambiente de trabalho era praticamente desconhecida. Então, houve um aumento da preocupação com o tema, houve a adoção de medidas concretas. Nós estamos melhorando, mesmo que os números nos assustem ainda muito, nós também temos que levar em consideração que talvez uma parte, né, do aumento do número seja decorrente da própria preocupação dos empregadores de notificar os acidentes de trabalho, né, de informar oficialmente. Isso também acaba contribuindo um pouco para esse número alto de acidentes e doenças notificadas, né?
Uma curiosidade, nós falamos muito de acidentes do trabalho na indústria, que tem maior percentual de acidentes, quase sempre do operário braçal, que está atuando numa área de periculosidade. Tem também as pessoas que trabalham em escritórios, em empresas comerciais. Existem notificações de acidentes no trabalho nesse setor? Tem denúncias sobre isso? A gente acha que nunca tem, mas existe também esse tipo de risco?
Na área comercial?
Na área comercial, por exemplo, prestação de serviço.
Ocorrem também problemas, ocorrem acidentes, adoecimentos. Isso dependendo do tipo de prestação de serviço, do comércio existente. Mas nós temos também procedimentos aqui envolvendo o segmento comércio, né? Nós podemos ter descumprimento de diferentes aspectos da legislação. E às vezes um grande comércio, um grande prestador de serviços não se atentou ainda para a preocupação que deve ter, né? Que deve ser garantida em relação a esse tema. Então nós temos recebido também denúncias do segmento comércio.
As empresas são obrigadas a terem uma comissão de segurança do trabalho dentro delas. Qual é o limite de trabalhadores para se ter essa comissão, doutor?
Bom, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, né, ela é necessária a partir de um determinado número de funcionários, que varia conforme o segmento. É conforme a atividade econômica da empresa. Existe uma tabela na legislação específica, né, na norma regulamentadora número 5, que disciplina o número de funcionários para os diferentes segmentos, a partir do qual é necessária a constituição da CIPA. Mas mesmo aqueles estabelecimentos que não têm a obrigatoriedade de ter a CIPA constituída, precisam ter ao menos um designado, uma pessoa responsável no âmbito da empresa, por fazer cumprir a legislação pertinente e zelar, né, pelo meio ambiente de trabalho. Isso é um aspecto aí que muitas empresas ignoram, né, mas que é disciplinado de forma expressa aí pela norma regulamentadora número 5.
Dr. Fábio Aurélio Alcuri, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado, boa tarde.